dia, boa tarde ou boa noite. Meu nome é Samuel Ponsoni, eu sou analista de fundos da XP e esse é mais um episódio do Outliers, o podcast que traz para você a história e a filosofia de investimentos dos mais destacados gestores da indústria de fundos. A ideia aqui é que você conheça e aprenda com os melhores. E hoje eu tenho dois convidados que eu queria trazer há muito tempo, que são sócios e gestores da Gavi Investimentos. O primeiro deles é o ex-presidente do Banco Central, Armínio Fraga. O Armínio é um dos economistas mais proeminentes e influentes do Brasil e de fora do país. Do lado acadêmico, ele fez graduação e mestrado em economia na PUC-Rio, fez doutorado na Universidade de Princeton, tendo posteriormente dado aula tanto no Brasil quanto fora. Em Wharton e Columbia, por exemplo, ele passou como professor e são duas das escolas de negócios mais renomadas aí do mundo. Pelo lado corporativo, ele foi economista-chefe do Banco Garantia nos anos 80, depois passou pelo banco americano Salomon Brothers e entre 1993 e 1999, ele foi um dos principais portfólio managers da Asset do mega investidor George Soros, atuando no lendário Quantum Fund em Nova York. Nós vamos falar um pouquinho mais sobre isso. Ele saiu da gestora do Soros em 1999, a convite do então presidente Fernando Henrique Cardoso, para se tornar presidente do Banco Central. E foi a segunda passagem do Armínio ali pelo Banco Central, ele já tinha passado anteriormente como diretor. Findo o seu mandato ali no BC, ele fundou a Gávea em 2003. E desde então, vem construindo aí essa que é uma das maiores gestoras independentes do país, hoje com cerca de 15 bilhões de reais sob gestão. O nosso segundo convidado é o Gabriel Zurur, sócio da Gávea e cogestor dos fundos multimercados de estratégia macro da casa, e que está desde 2003 com o Armínio. O Gabriel fez graduação e mestrado em economia pela PUC-Rio também, teve uma breve passagem pelo banco BBM e desde 2003, desde o começo da gestora, está ali na Gávea, completando esse ano a maioridade. Ele vai fazer aí 18 anos ao lado do Armínio Fraga. Nós vamos falar um pouco sobre isso também. A história do Gabriel com o Armínio me lembra, inclusive, de outra dobradinha de peso no universo dos fundos multimercados, que é o Luiz Parreiras, que já esteve aqui com a gente, e o Luiz Stuberger. O Parreiras entrou em 2002 na Verde e está lá até hoje ao lado de um dos maiores gestores da história do Brasil. Armínio, muito obrigado por aceitar esse convite para participar do Outliers.
Prazer.
Gabriel, muito obrigado pela sua participação também. A grande honra aqui recebê-los.
Prazer é nosso. Obrigado, Samuel.
E para me ajudar aqui com esses dois convidados ilustres, eu tenho um mega reforço. O Caio Megali, que é o economista-chefe da XP. Caio, obrigado por topar participar da conversa.
Claro, Samuel. Não, obrigado a você pelo convite. Prazer estar aqui junto com o Armínio, com o Gabriel e com a Raquel nessa conversa aqui.
Eu tenho a Raquel de Sá, que é economista da XP, bastante ativa nas redes sociais e faz parte do time do Caio. Raquel, obrigado pela presença.
Imagina, obrigada a você, Samuel. É uma honra estar aqui com esses grandes nomes. Vou estar aprendendo muito aqui, vou mais aprender do que qualquer coisa. Então, agradeço bastante.
Bom, queria começar aqui pela primeira pergunta, Nino. Você teve a oportunidade de trabalhar em uma das gestoras mais renomadas da história, junto com o George Soros e o Stanley Druckenmiller, que depois saiu também e foi um cara super bem sucedido, na Soros Fund Management. Os dados completos não são oficiais, pelo menos eu não tive acesso, mas o que se reporta são retornos ali de mais de 30% ao ano por um período de quase 30 anos. Só botando em números aqui, um investimento de $1,000 no Soros, no começo da estrutura dele, nos anos 70 ali, teria virado mais de 4 milhões de reais por esse período. O período que você, Armínio, ficou lá foi extremamente volátil no mundo, principalmente na segunda metade dos anos 90, com crise após crise nos mercados emergentes, que eram os países e a região ali que você cobria. Quais foram os grandes aprendizados que esse tempo com o Soros e o Druckenmiller te proporcionaram e que você acabou trazendo como pilares ali da Gávea posteriormente?
Tem muita coisa. Assim, nós somos uma versão mais conservadora do Soros. Eles corriam muito risco. É razoavelmente fácil entender que o George Soros e o Stan eram assim, Pelé e Garrincha. O que eu aprendi lá é o seguinte: eu não sou o George Soros, nem o Druck, Então eu tenho que fazer uma coisa um pouco mais amarrada, um pouco mais disciplinada, um pouco mais humilde. Mas os princípios com certeza valem, com certeza. É assim, é ser rigoroso na análise, mas não ser dogmático. É um pouco isso. Tem uma arte nisso, quer dizer, o que é importante agora, nesse momento, nesse mercado? É a conta corrente? É o que está acontecendo no Congresso? Onde é que você consegue enxergar alguma coisa diferente? Tem uma história? A história é sempre interessante, porque ela cria, né, mecanismos que vão se autoconfirmando. O George Soros, por exemplo, ele conseguia atuar tanto na identificação dos problemas como depois nos grandes movimentos. Outra coisa que os dois tinham, que eu acho que a gente tenta fazer, é a capacidade de seguir raciocinando minimamente bem nos momentos em que as coisas estão indo muito bem ou muito mal. As duas são difíceis, tá? As pessoas às vezes acham, ah, não, na hora do sufoco você para de pensar. Claro, é difícil, tem hora que você está errado, é do jogo. Mas quando você está indo muito bem é a mesma coisa. Você fica, né, você acorda de manhã, vai lá, vai escovar o dente, pô, eu sou lindo, que beleza, eu tô bem. Aí, pá, faz aquela bobagem tremenda lá na hora de investir. Então, assim, era uma gestão que tinha um pouco essa característica de dizer assim, olha, eu tenho que aprender com as lições, mas eu tenho que olhar para frente. É uma combinação que não é fácil. Assim, no papel parece fácil, mas não é, porque mexe com as emoções. Então, assim, o que nós temos na Gávea é uma versão que ela é mais voltada para mercados emergentes, mas a gente tem que olhar o todo. E por quê? Porque é muito difícil você ganhar vida operando treasuries e dólar e yen. A gente até toma posições nisso, às vezes elas fazem parte de uma carteira, às vezes tem umas maluquices, como teve em 2008, por exemplo, o mercado de tips nos Estados Unidos. Foi um negócio de maluco que aconteceu no mercado americano, era dinheiro de graça. Talvez a posição de melhor qualidade que nós montamos naquela crise.
Melhor risco retorno.
É, porque era uma arbitragem perfeita. Assim, o mercado ignorava totalmente o fato que os tips não podem ter retorno negativo em termos nominais. Então você conseguia posições muito boas. Naquele momento, sufoco total, né? Então, assim, nós olhamos com a lupa para um número razoável de países. Vou chutar aqui uns 20. Isso a gente viaja muito. Hoje em dia a gente viaja por Zoom, que surpreendentemente está quebrando bem o galho.
Você consegue dizer mais ou menos o que foi o retorno anualizado ali no período em que você passou pelo Soros?
98 foi um ano bem ruim. Já posso entrar um pouquinho no detalhe.
Que foi por conta da Rússia, correto?
E que infelizmente não estava no meu book. Mas a Rússia custou 10% num dia. Teve uma markdown de 10%. E foi na crise. O fundo tinha uma posição na holding das telefônicas da Rússia e aquilo foi marcado a zero. Ficou próximo de zero, de fato. Foi um período em que o George Soros, depois, ele doou 100 dólares por cientista na Rússia. E com 100 dólares os caras viviam, pra ter uma ideia. O cara era cientista, pimba, 100zinho aqui por mês. Eu acho que a gente deve ter tido um retorno de uns 25%, talvez. Mas eu não tenho esse número. Teve ano de 100, teve ano de menos 10, como foi esse aí por aí. Mas em outras coisas, o Drucker ganhava dinheiro todo ano. Então, pelo menos tinha isso. Ele não tem esse negócio de perder, não era com ele, não. Mas o resto ali tinha uma certa instabilidade natural.
Quais foram as crises que, se você pudesse citar, duas crises que mais te marcaram, assim? E você também comentou que, né, que vocês têm ali na filosofia da gestão aprender com o que aconteceu, mas seguir em frente, né? O que você leva dessas crises? Eu acho que mais, afora o óbvio que a gente sempre ouve, né, de comportamento de manada e todas essas coisas, o que você levou mais dessas crises mais complicadas que você passou pela sua vida profissional?
A mais espetacular, diria, do lado positivo, foi a crise da Tailândia, onde não é assim muito entendido pelas pessoas, mas o Soros ganhou mais dinheiro na Tailândia do que no Pound. E era uma posição minha, na verdade. Então a minha, só que o Druck fez um... Ela operou ela, em vez de operar num tamanho armínio, que já não era pequeno, ela operou num tamanho Druck. Foi uma crise interessante, porque na época havia uma discussão, assim, se fosse até outro México, né? A crise do México já tinha acontecido, tinha sido bastante dramática ela própria. E na Tailândia nós montamos uma posição com base na experiência das crises europeias. Assim, era um caso muito, sinceramente, olhando para trás, muito fácil. Ninguém estava prestando atenção. Eu pedi licença para ir dar uma olhada lá na Ásia, que não tinha nada acontecendo no mundo de câmbio na Ásia. Era um regime de câmbio fixo, que era tido como imutável. Então a Ásia era um mercado só de bolsa. E eu fazia um pouco de bolsa na América Latina, um pouquinho ali no Oriente Médio e tal, mas na Ásia não. Aí eu falei, eu vou lá, que eu tinha lido uns textos falando sobre essa combinação de crise bancária e cambial. Falei, isso aqui tá com a cara ruim. E um dos textos foi escrito pela Carmen Reinhart, com a Graciela Kaminski, que ela agora é economista-chefe do Banco Mundial. Eu já falei para ela várias vezes, Carmen, eu devo a minha casa, meu carro, a escola dos meus filhos, foi você que pagou tudo. Mas a crise foi assim, o país tinha um déficit de conta corrente enorme, financiado com dinheiro de curto prazo, um sistema financeiro hiperalavancado e em ativos domésticos. Então tinha um descasamento de prazo e cambial enorme, um déficit de conta corrente enorme. E aí o mais incrível foi que aí nós começamos a vender e aí começamos a vender outras coisas na Ásia, porque a Coreia também não estava bem, a Malásia também tinha problemas e até Hong Kong a gente achava que podia quebrar. Então eu estava lá olhando, tal, viajando, fazendo as contas e a Tailândia tinha esse déficit de conta corrente enorme e a gente começou a ver problemas nas financeiras e aí fomos montando a posição. E a grande sacada foi, em vez de fazer o short cambial rolado, vamos dizer, no overnight, que você pode fazer, foi fazer um short com um funding de um ano. Então você estava short, porque vários países, isso aconteceu, a gente viu isso na Europa, vários países tentavam squeezar o mercado ou até introduziam o controle de câmbio. A Tailândia fez os dois. Então assim, a coisa que as pessoas não sabem é que a operação da Tailândia não foi assim, montei a posição, 3 meses depois a Tailândia depreciou e você ficou rico. Não, não foi assim. Levou um ano de administração, ali vai e volta, eles fizeram controle de câmbio, a gente tinha uma posição na Malásia, o presidente da Malásia odiava o George Soros, que tratava ele como um ditador, que provavelmente ele era, então era um país, a gente tinha muito medo da Malásia, e na Tailândia foi assim.
Isso foi em 97, ou amigo?
É, 97 para 98.
É, aquelas crises que a gente aprende depois, e aí quando olha para trás parece facinho, né? Você lê sobre, você, não, claro, tava óbvio isso aqui, tal, nada óbvio na época, né?
Ah, não, essa aí tava. Eu tinha já um monte de amigos em Washington, eu dei um alerta pros caras, falei, ó, se preparem que aquilo ali vai pro saco. Aí depois a gente achou que a Indonésia, que era uma espécie de menina dos olhos, assim, da FMI, do Banco Mundial, pô, tava uma beleza, o câmbio já tinha depreciado 40%. Hoje mais cedo eu olhei na minha Bloomberg aqui do lado, mas assim, vou botar aqui na tela o câmbio daquela época. E aí o que aconteceu? A gente, ali foi um problema, eu acho, de, assim, um pouquinho de, isso que eu falei, a coisa tá indo bem, você fica, né, pô, não, eu sou bonito e tal, aquela história. E ali a gente achou que, não, tudo bem, a gente pode fazer qualquer coisa, a gente montou uma posição comprada na rupia da Indonésia, tava tudo certo, parecia que era uma posição boa para ganhar ali 20% e tal, mais um carrego. E de repente teve lá uma crise política, o ditador da época sumiu, os chineses que eram donos do dinheiro lá na Indonésia começaram a tirar o dinheiro, o mercado, a liquidez do mercado sumiu e nós ficamos presos e tomou um prejuízo gigante, gigante. A gente deve ter perdido, assim, se você contar o loop inteiro, o Soros tinha 800 milhões de dólares na Coreia, que, segundo esse diagnóstico, foram vendidas essas posições, e elas teriam ido perdido 85-90% do valor. Então ali você teve uma economia, vamos dizer, de 700. Depois teve uma posição no câmbio na Tailândia, um lucro enorme. Então a gente tinha ganho uns 1 bilhão. E aí fomos para a Indonésia e perdemos talvez metade do que a gente tinha ganho, não sem contar com a parte da Coreia. Foi um prejuízo enorme. Eu me lembro que eu vim passar o ano novo aqui no Brasil, a situação já estava complicada, eu arrumei um telefone celular daqueles que ia para a Lua, voltava, era um troço pesado, estragou minhas férias, eu estava na casa do meu primo em Anga, foi uma desgraça, a gente não conseguia sair da posição, não, foi um horror. A da chegada, o que aconteceu na chegada? Havia um receio de que a inflação fosse sair de controle, reindexar, e a expectativa de inflação estava totalmente desancorada.
Isso janeiro de 99, correto?
É, eu vim para o Brasil em fevereiro, eu sei a exata, eu não sou bom de data não, mas essa data eu não me esqueço, porque eu peguei o avião no dia do aniversário da minha filha, é 1º de fevereiro, e aí eu tive que ficar esperando a minha sabatina, se o Senado estava em recesso, e aí eu já comecei a trabalhar como assessor do Ministério da Fazenda, na verdade o Amaury Beer, que é nosso sócio hoje, e eu fomos para Washington renegociar o acordo, uma confusão dos diabos, e ali foi, e acabou que deu certo, assim, mas foi. Mas a crise final foi pior, porque na crise final a gente estava sentado em cima de uma situação muito delicada. O que aconteceu ali? Ficou muito difícil rolar a dívida pública, então os prazos foram se encurtando, a pressão foi aumentando, teve uma corrida cambial monumental, o câmbio foi de 2 para 4 no pior momento, aquilo jogou a inflação para cima, e nós íamos embora. Então assim, a gente não tinha ferramenta, porque as pessoas olhavam para a gente e diziam assim, olha, tudo bem, vocês estão fazendo uma política razoável, mas e como é que vai ser em janeiro, depois que vocês forem embora? Então foi uma crise muito angustiante, porque a gente teve que trabalhar no que era a verdadeira raiz da crise, que era política. Na verdade, era assim, era medo. E foi um trabalho que a gente fez, no fundo, de convencimento das pessoas, dizer o seguinte, olha, o Brasil não está tão mal assim, isso aqui é uma crise de confiança, mas quem pode resolver essa crise são vocês. Isso falando para os candidatos, depois acabou sendo só o Lula, que acabou se elegendo. E ele aí depois tomou as providências, trouxe o Palocci, que teve um desempenho assim, extraordinário na transição, depois como ministro, e a crise passou. Mas ali teve um momento, não dava para dizer se a gente ia conseguir chegar até o final do ano. Assim, como é que ia ser? Em 92, que você citou mais cedo, teve um momento que as reservas do Brasil, reais, eram 3 bilhões. Pensa nisso. O número era 11 ou 12. Só que 8 estavam aplicados na Petrobras, no Banco do Brasil, e eles não tinham a menor condição de devolver a grana. Então não era reserva.
Jesus, é pior que investidor pessoa física, né? Tem uma reserva de emergência, não invista em renda variável. Bota tudo na Petrobras.
É, você compra aqui, eu comprei uma carteirinha aqui de segunda linha, que eu acho que tá baratinha e tal, pois é. Enfim, são histórias, tem crises aos montes, tem algumas crises que acontecem dentro da cabeça da gente, sabe? É difícil, como é que vai ser? Eu me lembro o Gabriel me ligando em 2008, pô, os mercados, pô, caindo, caía 10%, 20%, é um negócio assim, é interessante. Nessa crise, foi interessante, porque nós em 2007... sacamos que esse troço ia mal. A bolha imobiliária americana, os derivativos, a alavancagem, falando isso aqui não. E a gente zerou. E a gente foi super bem. A gente tava ganhando dinheiro em 2007, ganhando dinheiro ali. O Gabriel sempre foi mais sensato do que eu. Mas ali, chega uma hora que você não resiste e compra. E a gente pôs o pezinho assim na água para comprar um pouquinho de Brasil. Não sei, Gabriel, se lembra melhor do que a gente comprou. Pô, e veio um tubarão e comeu o pé, o joelho, a perna. Não sobrou nada, ficou só a cabeça ali e tal. A gente se segurou e depois tivemos um ano bom, muito bom. Teve um ano de, sei lá, deu 17% em dólar, acho que no ano seguinte. Mas ali a coisa, assim, mostra um pouco assim, a dificuldade de, nessas horas, você se posicionar. A gente tinha algumas posições, como eu falei, de tips, que eram maravilhosas, entendeu? Se a gente talvez tivesse concentrado ali, mas não, a gente foi um pouquinho mais e puff. Mas felizmente essa aí teve um final feliz. Mas enfim, crise é o que mais tem, infelizmente eu acho que é isso aí sempre vai ter. Não tem jeito.
Então eu queria perguntar para o Gabriel, para você contar um pouquinho dessa trajetória, tanto sucesso como gestor de recursos, como é que você saiu de um brilhante monitor do mestrado, Gabriel também foi meu monitor no mestrado de economia na PUC, para um dos gestores responsáveis pela gestão de uma das principais gestoras de recursos do Brasil.
Então, Caio, eu saí do mestrado que eu fiz junto com você, fui trabalhar no Banco BBM, fiquei menos de um ano lá fazendo análise quantitativa, basicamente prestando serviço para a mesa em termos de precificação, qualquer coisa que precisasse botar no Excel, botar numa linguagem de programação era lá com a nossa área. Eu recebi um e-mail do Armínio assim que ele saiu do Banco Central, fui indicado pelo nosso antigo professor, o Ilan. Acho que o Armínio ele já estava com a cabeça de fazer a parte de ir para a iniciativa privada, montar o fundo dele, e eu recebi um e-mail dele, conversei com ele e a gente se entendeu assim no primeiro minuto do primeiro tempo. Então eu fui trabalhar com ele, quer dizer, eu fechei de trabalhar com ele num projeto que só ia começar 6 meses depois, então eu saí até do BBM, voltei pra PUC, onde eu dei aula durante um semestre. Eu fiz uma quarentena inversa antes de começar a trabalhar, eu fiquei numa quarentena e eu comecei na Gávea com uma conversa com o Armínio, onde basicamente ele me contratou para trabalhar na Gávea, mas eu não tinha uma função bem definida, eu acho que ele nem sabia naquele momento exatamente como seria a estrutura, mas enfim, eu comecei replicando a minha função no BBM, que era basicamente uma pessoa que sabia fazer conta. Então, no início, ali de 2003, ainda existia bastante mercado de dívida, né? Uma coisa que não existe mais hoje, mas o mercado de dívida soberana era muito rico em 2003. Então, você tinha acabado de ter o default da Rússia, você tinha acabado de ter o default da Argentina, você tinha inúmeros títulos do Brasil soberanos negociando com taxas de descontos diferentes, porque alguns tinham opções embutidas, outros tinham garantias. Então, eu tinha um trabalho ali de você, de fato, saber calcular o que era o melhor investimento para cada tipo de título, para cada tipo de garantia. Era basicamente ali que eu comecei. Eu acho que passou talvez um ou dois anos. O Caio vai lembrar bem desse processo. A gente teve uma separação da equipe que tomava conta de Brasil. E a pessoa que tocava a área internacional na Gávea começou a olhar a área de Brasil e abriu um espaço grande para mim, para eu sair dessa questão só quantitativa ou mais relacionada à instrumentalização e olhar a parte mais macro também. Eu fiz essa mudança talvez em 2004, 2005. Em um determinado momento, eu também comecei a ter responsabilidade sobre o portfólio de Brasil. Passou-se também mais algum tempo, eu tive uma responsabilidade sobre o portfólio de Bolsa. E já estou nessa função, dividindo a gestão com o Armínio na Gávea, na parte dos multimercados ou dos hedge funds, há pelo menos uns 10, 12 anos. Então é mais ou menos essa minha história, basicamente com a formação mais quantitativa, mas entrando nos investimentos internacionais, que sempre foi uma área de expertise forte da Gávea, né? E foi o que o Armínio trouxe de experiência grande da passagem dele, que ele comentou no Soros.
Ô Armínio, deixa eu puxar um pouco aqui pro lado também da sua gestão no Banco Central. Você estava falando aí de como era difícil mostrar que depois da mudança do governo a coisa ia continuar na mesma linha, e me lembrou aqui da independência do Banco Central, né? Quer dizer, que foi aprovado agora, que é uma coisa interessante, porque como você descasa o prazo da equipe econômica, né? Pelo menos da equipe do Banco Central, você sabe que pelo menos por mais 2 anos ainda vai ser aquela mesma equipe, então isso dá uma suavizada. Mas o que eu queria perguntar para você é, especialmente da segunda passagem, né, que foi a mais marcante com o presidente do banco e por todo o processo que foi feito, quais foram os legados mais bacanas, assim, do qual você, hoje, olhando para trás, fala, pô, isso aqui a gente montou lá atrás e ajudou aqui o Brasil a passar por isso ou passar por aquilo? Como é que a gente estava falando da crise de 2008 aqui, eu me lembro dos países europeus vindo para o Brasil dar uma olhada na nossa regulação do sistema financeiro para levar lições para lá, né? Situação muito delicada com aquela coisa dos PIGs lá de Portugal e tal. Conta um pouquinho dessa experiência e do legado, Armínio.
Na chegada, talvez tenha acontecido a coisa mais importante, que foi acreditar que era possível no Brasil não ter um sistema baseado no câmbio. É deixar flutuar e botar para funcionar um sistema de metas. E essa foi, eu acho que esse foi o maior legado. Esse sistema tem passado por testes de estresse terríveis, não feitos na planilha, feitos ali para valer, como foi o de 2002 e outros mais recentes. E foi sem dúvida o principal. Foi um período que teve as dificuldades iniciais, que são bem conhecidas, mas depois nós tivemos 6 trimestres crescendo em torno de 4% ao ano. E eu continuo a achar que o Brasil, assim, mais arrumadinho, com uma boa gestão, deveria crescer nesse ritmo, porque tem muita coisa aqui que pode melhorar, né? Então eu mantenho ainda isso. Eu sei que agora está um momento particularmente difícil e a gente está num buraco fundo, mas esse foi. Um outro legado importante, mais micro, talvez tenha sido o sistema de pagamentos. Foi um projeto de 3 anos, revolucionário à época, que até hoje é a base para muita coisa que está acontecendo. Depois você ouve reformas complementares, agora o espetacular lançamento do Pix. Mas se for olhar, quer dizer, ali nasceu uma semente nova. Era um sistema arcaico. O Banco Central, ele era o emprestador de última instância, como todo Banco Central, mas ele era também o perdedor de última instância. Então, no mercado muito mal ajambrado, funcionava mal, não tinha muita disciplina. Essa parte acho que foi fantástica. O projeto de 3 anos, naquele momento, era pauleira, a gente encarou e deu certo. Naquele momento, o Brasil vivia também uma revolução de governança corporativa, que não foi capitaneada pelo Banco Central ou pela área econômica, mas onde nós aí entramos de cabeça. Foi uma coisa do setor privado, maravilhosa, porque foi uma mudança de cultura, e nós entramos com tudo para ajudar. Nova lei, da reforma da lei das SA, reforma da relação das bases jurídicas da própria CVM, algumas transferências de responsabilidade também entre as agências, o Banco Central passou algumas coisas para a CVM. Acho que foi um investimento importante, porque formalizou uma mudança cultural que sobrevive até hoje, apesar dos acidentes de percurso. É claro, os problemas de governança da Petrobras foram uma mancha terrível para o Brasil, para a própria empresa, mas no geral acho que aquilo vingou. Então teve muitos momentos bons, eu não vou ficar trazendo muito detalhe, mas esses que eu citei foram os mais marcantes, com certeza.
E a Gávea, para quem não conhece ou não lembra, conta com duas grandes áreas, né? A primeira delas é uma área focada em fundos multimercados de estratégia que nós chamamos de macro, que se baseia fortemente em cenários macroeconômicos para direcionar a tomada de decisão sobre quais ativos comprar ou vender. A segunda área é a área de fundos de private equity, que são fundos dedicados a comprar participações em empresas de capital fechado, que são aquelas empresas que não são listadas em bolsa. Geralmente a saída dessas empresas, o desinvestimento, é justamente fazendo a abertura de capital na bolsa ou vendendo para outros fundos ou outros investidores. O nosso foco aqui vai ser nos fundos da estratégia macro, que hoje somam ali mais de 12 bilhões de reais na Gávea, de cerca de 15 bi que a gestora tem no total. Dito isto, Armínio, olhando os processos atuais da Gávea, o que você destacaria aqui como semelhanças e diferenças do que você tinha lá na época do Quantum Fund, ou na época do Garantia, ou na época do Salomon?
Olha, o estilão, ele é parecido.
Em que sentido, Armínio?
É assim, é olhar as coisas tanto do lado macro quanto do lado micro, é ter uma visão global. Essas grandes ondas são globais, então para nós é crucial acompanhar, na verdade, os grandes movimentos do mundo, e tem sempre alguma coisa interessante acontecendo. Nós somos, assim, especializados em, de certa maneira, escolher países. Você tem fundos de bolsa que ficam, né, escolhendo ações. A nossa especialidade é olhar países e aí procurar a melhor maneira de manifestar, assim, as nossas teses. E nesse sentido é parecido. Eu diria que nós temos uma estratégia de diversificar um pouco mais o risco. A matéria-prima para nós, ela já é naturalmente nervosa, mercados mais instáveis, então assim, a alavancagem é muito menor. E mesmo no Garantia, o Garantia era um banco de investimento, então tinha uma mesa, fazia muita coisa no dia a dia, no fluxo e tal, mas tendia também a concentrar as posições, coisa que nós fazíamos menos, embora assim, eu acho que tenha sobrevivido uma ideia de que o tamanho das posições tem que ser de alguma forma proporcional ao seu grau de convicção. Tem que ser também proporcional à liquidez que o mercado oferece. Não há menor graça você estar numa posição e depois ter um problema, você não consegue sair. Então isso também é uma variável. Sobretudo para nós, estamos olhando alguns países que são menores, isso limita um pouco o espaço que você tem. Mas eu diria que assim, a diferença é um pouco mais assim na gestão de risco. No geral, as abordagens não são tão diferentes. A gente vai adaptando. As oportunidades que o mercado oferece não são sempre as mesmas, claro, tem sempre alguém tentando se aproveitar delas. Então é preciso ter uma atenção assim, constante para ver o que é interessante num determinado momento. Mas eu acho que é um universo que tende a ser mais difícil de arbitrar. Porque se você vai olhar um país, você tem os dados básicos da economia, setor real, mercado de trabalho, aí você tem que superpor. Bom, o que está acontecendo com os temas financeiros, com os riscos, com risco de câmbio, com risco de prazo. E aí você entra em cima disso com a variável humana na forma da política. É um espaço onde tem muita novidade. Sempre. Então eu acho que continua a ser um laguinho bom para a gente continuar pescando.
Ô Gabriel, explica pra gente como que é o processo de investimentos entre as ideias surgirem nos comitês de vocês, nos calls matinais ou nos calls semanais, e essas ideias entrarem de fato nos fundos como posições e saírem depois. Como que é esse processo? Tem alguns tipos de configuração de fundos multimercados macro, né? Tem aqueles fundos em que existe um gestor principal bebendo da ideia de vários traders. Você tem uma outra configuração em que você tem 5, 6, 7 traders, cada um especializado no mercado, e não tem um coordenador. Como que é na Gávea isso?
Então, aqui a gente tem um processo que é de troca contínua de informação. Para a gente é muito importante o trabalho fundamentalista, de research, das viagens. Então tem uma comunicação muito grande entre a área macro no processo e a gestão do portfólio em si. A maior parte das ideias, elas surgem de um processo quase que natural de acompanhamento dos países ou das grandes teses de investimento que a gente tem em mente. Por exemplo, o Armínio comentou algumas crises que a gente já passou. Uma das mais importantes do lado positivo nosso foi a crise europeia, e ali a gente via uma tendência clara de problemas fiscais nos principais países europeus, principalmente nos satélites. E aquilo ali foi um processo que a gente foi amadurecendo, a gente foi pesquisando, a gente foi viajando. E tem um determinado momento que você chega e fala assim: não, aqui tem uma oportunidade de investimento porque o mercado não está vendo, ou o preço é muito atrativo, ou tem muito retorno para pouco risco. E assim vão nascendo as ideias. Obviamente que a evolução do nosso sistema de investir foi acontecendo também ao longo do tempo, e a gente foi não só concentrando quase que todas as decisões na minha mão e do Armínio, mas também tendo uma série pequena de portfólio managers que a gente confia, que a gente gosta, que estão gerando ideias e que participam desse processo também com algum grau de discricionariedade no portfólio deles. Então esse é o sistema atual hoje na Gávea. A gente tem 3 ou 4 gestores sênios divididos por região ou por classe de ativo. É basicamente uma pessoa olhando bolsa, uma pessoa olhando América Latina e Brasil, outra pessoa olhando Leste Europeu e G10, outra também olhando, ajudando, né, no processo de G10, e cada uma delas tem um limite de risco e vão gerando ideias, e ao mesmo tempo tem um portfólio total, que eu acho que é diferente de um multi-estratégia, onde você não tem a figura de uma pessoa consolidando o risco ou pelo menos levando o portfólio para uma direção que é a direção que a gente quer que leve, né? Então não fica uma divisão total do risco, no sentido de que você não sabe exatamente para onde vai. Então a gente tem um direcionamento macro que ele é muito claro a cada momento do tempo, mas ao mesmo tempo também a gente tem um espaço aberto e de fácil implementação de ideias que vão surgindo de uma maneira mais horizontal ou independente. E as ideias, elas são aumentadas ou diminuídas, é basicamente a gestão de risco, né? Então o Armínio falou muito sobre quando é que aumenta, quando é que diminui, quando é que você coloca um stop. Isso é um processo de gestão de risco que a gente já vem fazendo na Gávea há 18 anos, como vocês falaram. Eu acho que é um processo que vai sempre evoluindo. A gente tem um controle rígido de risco, então o fundo ele se propõe, na versão de alavancagem normal, não perder mais do que 15% num cenário de bastante estresse. São crises que ocorrem uma vez a cada 10 anos, então são cenários importantes de estresse, e a gente mede o nosso risco em relação a isso, e a gente vai tomando a posição não só em relação a esse risco, mas também em relação a como ele se correlaciona com o resto do portfólio. Então é muito importante para uma posição entrar no portfólio ou ela sair, se ela está competindo no mesmo vetor de risco que outras posições. Quanto mais diversificado, obviamente melhor, mas isso também não indica que a gente vai ter um portfólio muito diluído. Mas os fatores de riscos, eles tendem a se diversificar, e assim você faz uma seleção das ideias e o posicionamento do fundo.
Ô Armínio, deixa eu te aproveitar tocar nesse ponto aqui de gestão. Eu me lembro, e para quem não sabe, assim que eu saí do mestrado, meu primeiro emprego foi no Gávea, junto com o Armínio, com o Gabriel aqui. Eu já tinha trabalhado no mercado financeiro antes, mas na saída do mestrado nós passamos um tempo junto ali. O Samuel estava me perguntando qual foi a minha primeira atribuição no Gávea. Eu falei para ele que o primeiro trabalho que eu fiz foi desembrulhar cadeira, que eu me lembro que o dia que eu cheguei no escritório estava chegando cadeiras novas, assim, era bem o início mesmo, foi muito bacana.
Ele era um péssimo desembrulhador de cadeira, e a gente teve que fazer dele o nosso economista de Brasil.
Foi muito bacana aquele momento. Mas sobre a gestão, um tema que aparece muito, Armínio, eu me lembro da gente, né, você falava um pouco desse tema, de como as pessoas falam muito de cortar quando está perdendo, né? Mas também é uma arte deixar ganhar, né? Aquela coisa, você monta uma posição, ganha o primeiro pedaço, a tentação é botar no bolso, sai logo, né? E eu me lembro daquela história do twist the knife, né? Você põe e faz, dá aquele ganho adicional, né? Como que avaliar quando é um momento bom, já foi o que tinha que ir, ou na verdade é uma primeira pernada e não fechar a posição muito, muito cedo?
Esse twist the knife é do George Soros, né? Isso da fonte também, é difícil para eu falar isso, mas é. Ele sempre foi assim, um grande turbinador de posições, né? Não, você está falando num elemento que é assim, é o núcleo da história. Como no pôquer, se quiser, você está avaliando as probabilidades, vale a pena continuar ou não. É isso. Às vezes você tem convicção, o mercado vai contra, se aumenta, mas sempre dentro de uma certa disciplina de risco. E aqui eu acho que tem uma diferença. Uma vez eu perguntei ao Druck sobre isso, como é que ele fazia. Ele falou assim, não, eu vou sempre recalculando, né? Vou sempre recalculando. Aí ele parou e falou assim, aí ele falou em inglês, né? Except when I'm hot. Aí você diz assim, mas aqui eu tô com Pelé. Então a gente tem um pouco isso, mas menos, porque não é fácil. Mas o cara está ganhando 30% ao ano, ele também pode se dar o luxo de fazer algumas coisas um pouco mais ousadas. Nós somos, eu diria, bastante ousados, mas não esse ponto, né? Não esse ponto. Mas não tem uma regra, sabe? Essa é a coisa mais difícil. Eu, por exemplo, tendo a ser uma pessoa mais voltada para fundamentos, então eu tenho muita dificuldade de ficar carregando uma posição quando eu acho que ela já está num preço de bolha. É um problema meu. Eu sempre achei que eu era um pouquinho melhor na compra do que na venda, na minha vida, ao longo da minha vida. É um pouco de cada um. Mas no nosso lado é isso. Eu acho que é uma coisa um pouco mais disciplinada pela nossa natureza, pela natureza dos mercados em que nós atuamos. Eu, por exemplo, dentro dos Soros, eu corri uns riscos assim loucos. Mas eu era um pedaço relativamente pequeno do fundo. Todo mundo entendia o que eu estava fazendo. O pessoal entendia também. De vez em quando um desses poderia não ir tão bem e tal. Mas era uma coisa maior, né? Então tem uma diferença grande entre ser um membro. Eu era um membro, assim, do meio para o fim dos meus 6 anos. Tinha lá alguma senioridade, tinha tido bons resultados. Mas eu não tocava o fundo, né? Isso era concentrado. E agora nós, aí no caso, Gabriel e eu, o fundo é nosso, né? Então você tem que agir de uma forma um pouco diferente do que eu podia agir quando eu era uma peça menor de uma coisa maior.
O Gabriel, quando você tem uma convicção, mas o Arminio não concorda, e vice-versa, o Arminio gosta de uma posição, você não gosta. Como que é isso?
A gente já teve situações onde a gente estava muito confiante do mesmo lado, muito não confiante do lado oposto, um confiante, outro não confiante. Eu acho que a beleza de trabalhar muito tempo junto com uma pessoa que confia em você e você confia na pessoa é saber lidar nesses momentos de visões diferentes, que são normalmente os momentos onde ou realmente a ideia não era muito boa, ou dali nasce um questionamento tão forte que você descobre alguma outra coisa que está acontecendo e te leva a ter um posicionamento ainda até maior. Então, isso é um processo natural na Gabi. Eu posso citar aqui 10 exemplos. Na crise europeia, por exemplo, posições que a gente queria ter num país e um em outro. A Arminio era mais fã de um, eu era mais fã de outro. Ou até posições direcionais ao contrário. E a gente sempre implementou em tamanho menor do que seria se fosse num tamanho que os dois gostassem. Mas sempre ficou ali e sempre foi um desafio não só para a gestão de risco de uma posição que não é consensual, mas principalmente também intelectual, de você conseguir tentar sair desse dilema. Então isso realmente é uma notícia boa quando isso acontece, eu diria, porque o consenso absoluto ele é ruim, né? Ele não é desafiador e você realmente se perde um pouco nesse desafio que é contínuo de todo dia você acordar e ter certeza que aquilo que você quer fazer é o que tem no seu portfólio e que você olhou, observou todos os riscos. E quando você tem um consenso e não tem ninguém te desafiando no dia seguinte, às vezes você se perde, né? Você se acha melhor do que você é, você não observa os riscos. Então, quando tem uma pessoa que pensa ao contrário de você e está te questionando todo dia, ela provavelmente está te falando, olha, aquele sinal ali está amarelo, você está atravessando a rua e não olhou para o lado. Você tem certeza que você quer ficar no meio da chuva sem guarda-chuva, vai começar a cair raio, então você fica mais esperto. Então esses momentos são os momentos que, na maior parte das vezes, sai alguma coisa boa.
Isso é um pouco a cabeça do Soros. É assim, se você acha que a sua posição é perfeita, toma cuidado, porque isso não existe. Se você não sabe onde é que você pode perder, onde é que tem alguma vulnerabilidade, toma o dobro do cuidado. você não está entendendo direito as coisas. Tem outra coisa também interessante, onde aí o Gabriel e eu temos total alinhamento sempre. A gente tem total alinhamento quase sempre, mas não é sempre. É em ter muito do nosso dinheiro no fundo. Isso ajuda um bolão. Tá. Eu, durante muito tempo, tinha 90% do meu patrimônio no fundo. Eu achei que eu estava ficando meio conservador, eu diminuí, mas eu devo ter 2/3 dentro de casa, que é raro. Pode procurar por aí. Então, isso alinha muito. A gente acorda de manhã, a gente não tem dúvida do que. A gente tem dúvida de tudo, mas não qual é o algoritmo de trabalho. A gente vai acordar, vai olhar as coisas, vai discutir. Às vezes, é bom você dar uma paradinha para pensar, limpar a cabeça. Então, tem truques que cada um desenvolve o seu, mas a gente tem essa forma de trabalhar que está bem azeitada. É importante ter diferença e espaço para diferença. Isso faz muita diferença, na verdade, ter diferença, como o Gabriel disse.
Falando um pouquinho de conjuntura e um pouquinho de trading, né, de posição, o cenário internacional, né, tá com cara de que pode virar, né, a economia melhorando e tal, e o Larry Summers tem, que foi muito defensor das políticas expansionistas, agora virou um crítico, dizendo que deu até uma declaração forte de que a política macroeconômica atual pode ser das menos responsáveis em 40 anos. Como é que você avalia esse risco, Armínio, especialmente aqui à luz dos países emergentes e do Brasil? Como é que isso pode afetar os mercados? Como que a gente deve encarar e ler esses sinais?
O Larry Summers acertou muito quando ele inventou essa ideia da estagnação secular. Agora, sendo um cara inteligente, ele gosta também de mercado, eu acho que ele percebeu agora que esse troço talvez não seja tão secular. Claro que tinha elementos ali, se quiser, históricos, a armadilha da liquidez, se voltar lá atrás para Keynes e tudo. Eu acho que ele fez contas parecidas com as que nós estamos fazendo. Isso assim é um auxílio gigante, não tem tanta capacidade ociosa assim no sistema. E isso vai esticar. É verdade que a inflação ficou muito baixa, isso foi um certo mistério. Aí você tem um monte de explicações, choques de oferta positivos na China, tecnologia, etc. E, claro, a digestão de várias crises. Mas eu acho que ele fez esse call e é um call com o qual nós concordamos. Então, o que acontece? Por ponto de vista de Brasil, nós pegamos um período longo onde você teve bolsas subindo, commodities subindo, juros baixos, dinheiro de graça, basicamente. Então, foi um cenário para o Brasil absolutamente perfeito. Agora, nós estamos vendo, do ponto de vista da pandemia, as coisas melhorando lá fora. Na Europa está meio estranho também, né? Vamos ainda não comemorar muito. Os europeus estão um pouco para trás. Mas é mais ou menos consenso que a ciência deu uma contribuição notável e que essa coisa vai ser superada. Aqui no Brasil a gente está meio atrasado. Mas em algum momento isso vai passar. Né? Tem mutações. É um inferno essa história também. Mas hoje você pode estar chegando numa situação em que você tem as bolsas possivelmente quentes demais e as economias aquecendo, que a gente não vê há muito tempo, então existe uma certa displicência no ar, e daí a tese do Larry, com a qual nós concordamos. A gente tem ganho um dinheiro tomando esse tipo de posição, está short em bonds, e eu acho que é um certo alerta. Você vai dizer, mas é meio paradoxal, porque a economia deve melhorar com o fim da pandemia, em última instância. E fato, é fato. Mas aí você pode ter um ciclo mais normal, que tipicamente também dá uma chacoalhada nos mercados. Então, isso é o que a gente está vendo hoje. A nossa posição hoje está mais para Larry Summers do que para Paul Krugman, vamos dizer assim. Que está assim, mas não, isso aqui tudo bem, o pessoal não vai gastar, vai poupar. Ok, pode até ser, mas o histórico não é tão bom. Assim, o pessoal sai de casa cheio de dinheiro no bolso, 1.000 programas. A inflação tende a subir, né? A gente acha que a inflação acabou. É muito difícil para um brasileiro acreditar que a inflação possa acabar em qualquer lugar do mundo. A gente está meio por baixo, porque foram 10 anos aí de muita dificuldade em inflacionar. Mas a coisa, de repente, começa a apontar nessa direção. Eu acho que é um momento perigoso para os mercados, apesar da recuperação.
O Amílio, e assim, impactos no Brasil especificamente? O que você vislumbra que pode acontecer?
Acho que pode acontecer se esse ambiente perfeito para o Brasil deixar de ser perfeito. Mas o problema, nosso problema, como sempre, nossos problemas maiores estão aqui dentro. O que, que vai acontecer? Quem vai ser o próximo presidente? O que, que vai acontecer com a pandemia aqui no Brasil? Por aí vai. O governo está muito endividado, a dívida está ficando com prazo mais curto. Então há uma vulnerabilidade relevante aqui e não há nenhum sinal de que assim, essas grandes questões vão ser abordadas. É verdade, muita coisa boa aconteceu nesse período ruim, eu diria. Ok, lei do Banco Central, a parte de saneamento, a reforma da Previdência, a reforma trabalhista, isso não é nada desprezível. Mas o problema é muito grande, a incerteza é muito grande, existe muito medo, a economia está meio paralisada. Né? Então, assim, quando as pessoas falam, os investidores, a maioria das pessoas aqui pensa, os investidores estrangeiros, eu não, eu penso, nós é que estamos travados. E aí, quando nós estamos travados, o que, que os gringos fazem? Opa, se os brasileiros não estão acreditando, por que vou eu acreditar? É nisso que a gente hoje tem que refletir, ver o que, que vai acontecer, o que, que o sistema político vai gerar. Isso tudo é meio paralisante, essa que é a verdade, não tem muito como escapar. Então é um período, acho que a gente está se preparando para uma fase aqui difícil, sabe? Acho que a gente torce pelo melhor, mas a gente aqui, a nossa obrigação fiduciária, agir aqui com prudência, até tentando eventualmente ganhar. A gente teve um ano bom, ano passado, e, enfim, a gente tenta fazer o melhor possível, e nesse momento o melhor possível é lidar com risco. Acima do normal.
Falando um pouco desses riscos, né, que a gente está vendo de cenário inflacionário ou não inflacionário, né, um risco que o brasileiro vê bastante no cenário internacional, considerando os riscos do cenário doméstico aqui também, o que, que vocês veem de oportunidades em termos de alocação, tanto no âmbito internacional quanto aqui no âmbito global, né? Quais são os temas mais importantes que vocês estão vendo e alocando na carteira macro de vocês? Vocês estão olhando para a bolsa local ou vocês estão mais na posição cambial? Quais são as principais posições dentro de todos esses ambientes complexos que a gente aqui como economista fica falando, né? Olha, segue esse bando de problema aqui para vocês, esses pepinos, agora aloquem. O que vocês estão vendo aí dentro das carteiras?
Eu diria que desde que a gente começou a vislumbrar a possibilidade de existir uma vacina, talvez na metade do ano passado já, a gente já começou a discutir como é que seria o processo de reabertura e como é que se daria esse novo ambiente de estímulo fiscal e monetário e por quanto tempo e quais seriam as consequências. Então esse era o pano de fundo que a gente vinha discutindo e assim, norteia a maior parte das nossas posições. Recentemente, o que, que tem ficado cada vez mais claro para a gente? Primeiro que existe um subconjunto, pelo menos, de vacinas que funcionam e que são eficazes, e que vão propiciar uma reabertura da economia relativamente nos próximos meses, principalmente inicialmente nos Estados Unidos, mas também na Ásia e na Europa, e chegando aqui na América Latina e Brasil um pouco mais tarde. Existe também uma mudança de perspectiva em relação à utilização de política fiscal. Com maior probabilidade, a gente vai para um ambiente de mais inflação, um ambiente onde você provavelmente vai reverter parte desse processo que o Armin mencionou do século stagnation do Larry Summers, porque você vai conseguir ficar com uma política fiscal por mais tempo ativa, você vai conseguir mudar as expectativas. E a nossa maior pergunta, e daí eu vou emendar nas nossas teses de investimento, é como é que fica o mundo novo com um nível de juro de equilíbrio acima do que ele entrou nessa crise. E as conclusões para a gente, elas não são simples, mas eu diria que elas são diretas. Primeiro que um país, ao contrário da crise de 2008, a crise da retirada do estímulo monetário americano de 2013, o mais importante agora não é exatamente a sua posição, o seu déficit em conta corrente, se você precisa de muito dinheiro de fora ou não, isso continua sendo importante. Mas o mais importante é quão alavancado você está. Qual é o tamanho da sua dívida, quanto é que você paga de juros, o que você tem no seu balanço, porque se você for muito alavancado num ambiente onde o juro vai subir de uma maneira revertendo uma tendência, você vai ter problema. Então essa foi a nossa primeira conclusão e a gente foi selecionando as teses de investimento que faziam mais sentido em relação a isso. Basicamente, quanto mais alavancado você tiver e quanto mais atrasado você tiver nesse processo de abertura e menos credibilidade você tiver nesse processo de deixar o monetário olhar para o retrovisor, pior, né? Então tem uma série de países emergentes que checam esses quadrados aí que eu citei. E a gente começou a ter posições apostando tanto na abertura dos juros desses países, quanto posições apostando na depreciação da moeda desses países. São posições que a gente ainda tem, talvez um tamanho um pouco diferente do que a gente já teve. Mas a gente continua acreditando que vai ser um ambiente muito mais hostil para países alavancados. E o Brasil, infelizmente, ele se enquadra nesse processo, por não só checar essas características que eu disse de alavancagem e de vacinação atrasada e também a questão do próprio crescimento, mas eu diria que aqui você ainda tem um processo ainda de falta de credibilidade ou de confiança em relação à política, né? E você tem um problema que mesmo que se fosse o melhor time econômico, o melhor time político, talvez eles teriam uma dificuldade ainda muito grande em lidar, né? Não é um problema fácil, tá? A gente brinca aqui que é como se você estivesse entrando para jogar no segundo tempo, perdendo de 5-0 do Barcelona do Messi, e você ter que empatar ou virar o jogo. Você pode ter um time muito bom, um time muito ruim, mas o seu desafio vai ser muito grande. Então eu acho que é assim que a gente está aqui no Brasil. Então as nossas alocações, elas já foram mais viesadas a ficar comprada no crescimento puro, que foi comprar em bolsa, comprar em commodities, tomar em juros. Esse era o nosso portfólio da saída da crise até talvez o início desse ano. O que marca a mudança para a gente é observar dois eventos. Primeiro, que é a velocidade da vacinação americana e a eficácia das vacinas utilizadas lá, que antecipa muito a saída. Não só antecipa, mas como cria uma desconexão desse processo de reabertura entre os Estados Unidos e o resto do mundo. E o segundo evento foi as eleições no Senado americano, que abrem espaço para uma política fiscal superativa por bastante tempo. Então, a partir desse momento, a gente diminuiu um pouco, ou quase que zerou, as posições que trabalham com mais prêmio de risco positivo, que são de bolsa ou de commodities, até porque a gente acha que o risco de China é um risco que é mal precificado no mercado, né? O mercado observa muito China olhando o preço de commodities, só que o preço de commodity está muito relacionado à demanda e oferta física dos próximos dias, semanas, e não antecipa muito bem o que vai acontecer lá na frente. A gente acha que lá na frente tem um aperto considerável na China em relação à política fiscal de crédito. Eles estão com câmbio apreciado, eles estão com a taxa de juros relativamente alta. Então a gente começou a inverter um pouco o portfólio e ficar mais direcionado exatamente no que a gente chama, ou o mercado denomina, do excepcionalismo americano, né? Tudo bem, então a gente teve até um período de tempo que pode ser grande o suficiente, porque a gente não está falando só do processo de abertura da vacina nos Estados Unidos, mas a gente está dizendo que os Estados Unidos vai ter um estímulo fiscal que pode gerar um impulso fiscal de 6, 7, 8% do PIB a ser dividido aí nos próximos anos, enquanto que a maior parte dos outros países vão ter que lidar com o problema ao contrário, né? Eles vão estar fazendo uma consolidação fiscal, eles vão estar apertando, eles vão estar com algum problema para colocar as contas em ordem. Então, o portfólio hoje está mais vesado, eu diria, na parte do dólar, mais vesado na parte dos juros, procurando opcionalidade, proteção. Então, esse é o posicionamento. Em Brasil, a visão é uma visão que o nosso desafio é muito complicado. Acho que na parte de inflação e renda fixa a gente tem um viés mais negativo por acreditar que o processo inflacionário que a gente viu desde o finalzinho do ano passado, início desse ano, ele atrapalha muito. E na parte de bolsa, a gente passou bastante tempo com uma posição direcional comprada. Hoje em dia a gente está mais zerado, fazendo valor relativo, alguns setores contra outros, empresas específicas. A gente tem um time bom de bolsa que olha no detalhe, então a gente tem uma posição de bolsa hoje que é bastante, eu diria, cautelosa, porque ela está quase que sem nenhuma grande exposição. E na parte da moeda, a gente não tem basicamente muita coisa, não tem quase nada em Brasil, porque eu acho que a volatilidade do câmbio, ela é muito alta, né? Ela não justifica, dentro de um portfólio, eu acho que para os mesmos vetores de risco você consegue achar um risco e retorno melhor.
Qual é a diferença entre o fundo multimercado mais antigo da Gávea, tradicional, né, o Gávea Macro, e um fundo novo de previdência que vocês estão acabando de montar aí e vai ser lançado nos próximas semanas, talvez, né? O que se esperar em termos de retorno para cada um desses produtos ao longo do tempo? E qual que é a diferença de risco que cada um deles vai ter? O fundo atual, o tradicional, Tem muita exposição internacional, né? Já vou te perguntar um pouco mais, logo mais sobre isso, mas queria saber como que vocês pretendem abordar essa exposição internacional no Fundo de Previdência também.
Então, Samuel, a gente demorou mais do que o normal, eu diria, para a gente lançar o nosso Fundo de Previdência, porque a gente queria realmente ter uma réplica muito parecida. Não vou dizer perfeita, mas assim, o nosso objetivo é que seja quase que idêntico. Então, a gente tem uma estrutura na formação dos fundos e nas alavancagens e dentro do que a legislação permite. E a gente se sente bastante confortável em hoje tentar mirar um retorno quase que idêntico e um risco quase que idêntico dos dois fundos. E a nossa experiência rodando portfólios que têm alavancagens diferentes ou regras diferentes em relação a esse nosso portfólio internacional que a gente já faz há 18 anos, ela dá uma boa amostra do que eu acho que a gente é capaz de fazer. A gente se sente bastante confortável depois de ter estudado as novas mudanças na legislação e de ter investido um tempo em como estruturar para tentar oferecer ao nosso cliente a mesma qualidade ou o mesmo retorno do nosso fundo, da nossa estratégia única. A gente, de fato, não tem um objetivo e não gostaria de ter um produto que fosse ou diluído ou que não replicasse 100% as estratégias do fundo principal. Eu acho que isso geraria um certo desincentivo em relação aos próprios profissionais de investimento, aos clientes. Então, nosso objetivo máximo aqui é ter melhores esforços para ser perfeita a replicação do risco e do retorno.
Historicamente, a exposição internacional foi muito grande, muito relevante nos fundos. Quão grande foi, Gabriel? Você tem de cabeça aí se foi 60%, 70% do portfólio?
Olhando assim, desde o início da Gávea, e o passado mais recente vai ser muito parecido, se você pegar um passado recente de 5 anos, por exemplo, a gente colocou mais ou menos 70% do nosso risco fora de Brasil. Tá? E isso é bastante consistente em diversas janelas, mas isso não quer dizer que a cada ano 70% do risco vai estar fora de Brasil. Então, em alguns determinados anos, Brasil, realmente a gente acha que não tem muita coisa para fazer e essa exposição pode ser zero. E em determinados anos, a gente tem uma visão muito forte de Brasil e Brasil pode ser 50%, 60% ou até 70% do risco. Mas a média, se é que ela quer dizer alguma coisa, eu acho que quer dizer, porque já são 18 anos, é de 70% da exposição fora de Brasil.
O Emílio, eu estava longe do mercado ainda quando você foi presidente do Banco Central. Para tentar pegar um pouquinho mais do que era a temperatura naqueles dias, eu assisti alguns vídeos antigos teus, felizmente tem bastante coisa na internet, para quem quer aprender um pouco de história, e dois deles foram episódios do Roda Viva. Um foi em junho de 99, no seu primeiro ano ali, você estava com 3, 4 meses de Banco Central, e o outro foi em junho de 2002, não sei se foi proposital, mas os dois foram em junho. No meio do processo eleitoral ali, que ia culminar com a eleição do Lula, e você já falou que teve uma desvalorização gigante do câmbio, um cenário muito difícil. Mas eu não queria falar do que aconteceu no mercado, mas eu queria falar das perguntas que surgiram lá. E eu achei interessante, para não dizer triste, que as perguntas giraram em grande parte em torno de temas que a gente vê hoje na Folha, no Estadão, no Valor, que são equilíbrio fiscal, reformas, privatizações, dólar alto, inflação alta, que na época era muito mais selvagem, né, do que é hoje. Dentre todos esses temas aqui que nos perseguem há décadas, queria saber o que tira o seu sono hoje com relação ao Brasil?
A combinação de uma fragilidade fiscal enorme, uma fragilidade social enorme e um cenário político muito nublado. Essa combinação é de perder o sono mesmo. Nós estamos entrando num ambiente precocemente de eleitoral, numa situação vulnerável. Então isso é suficiente para atrapalhar o sono de muita gente. Certamente atrapalha o meu. E olha que eu durmo bem.
Eu Eu tenho visto bastante, Armínio, que você tem se destacado, não só falando de todas essas questões mais que a gente discute, vamos dizer, né, Brasil aqui, né, os velhos conhecidos do Brasil, mas também falando sobre outros aspectos, né, econômicos, sociais. Então, sempre dizendo, focando que a gente tem que, né, dizendo que a política econômica tem que visar o crescimento econômico de longo prazo, sustentável. Você acha que esse debate, ele ainda está muito longe da classe política brasileira, da academia ou mesmo do mercado? E pensando na gestão de recursos mesmo, né, então com esses seus dois chapéus ali, pensando na gestão de recursos, você acha que tem como encaixar isso, além do discurso sobre ESG, se tem como encaixar esses pensamentos ali numa gestão de recursos?
A questão da desigualdade, a meu ver, no caso do brasileiro, ela chegou a um tal ponto em que eu penso que os trade-offs tradicionais não se aplicam. Vai investir mais, vai investir menos. Eu acho que o Brasil está tão longe do seu potencial, e eu acho que o potencial passa por trabalhar para que as pessoas tenham mais mobilidade social, para que elas possam gerar sua própria renda. Então, é uma construção de base a partir de um modelo social que gera muitas tensões e que é um espaço, vamos dizer, frágil para as teses populistas. Então, um trabalho de construção que, a meu ver, alinha as questões sociais com, vamos dizer, o potencial de crescimento do Brasil. Nem sempre é assim. Não estou dizendo que isso é um teorema que vale para todos os países em todo momento, mas acho que no Brasil isso grita. E a questão ambiental, acho que corre em paralelo. É um pouco também tem a ver com a sensação, primeiro, de que isso virou uma questão existencial, e não é só para nós, é para o planeta, mas também, no caso do Brasil, que isso é uma oportunidade extraordinária para nós. E aí eu vejo pessoas da sua geração entendendo isso, e isso me dá bastante ânimo para olhar assim o futuro com otimismo. As pessoas pensando nessas coisas. Vamos dizer, você fala em sustentabilidade financeira, a gente entende, estou com muita dívida ou não. Sustentabilidade ambiental também hoje em dia as pessoas entendem. E eu acho que elas estão começando a entender também a sustentabilidade social. Não creio que seja assim a prioridade máxima do governo atual, não estou querendo politizar essa discussão, mas eu acho que isso vai voltar à tona na campanha, que, como eu comentei, já começou. Eu acho isso tudo muito bom. Isso tem que ir realmente para as cabeças. O Brasil precisa olhar esses assuntos e repensar, vamos dizer, o seu futuro. Tem muito mais itens na agenda, mas eu tenho falado mais porque eu penso que às vezes eles não se conectam com a área econômica, mas eles deveriam. Isso tem impacto, sabe?
Você foi extremamente bem sucedido na vida acadêmica, na vida profissional, contribuiu já para o Brasil ali em dois momentos distintos e super difíceis, 92, 99. Fez um monte de coisa já, e a gente vê, né, você muito engajado aí em pautas ex-mercado financeiro também. Pergunta é, o que motiva o Armínio hoje? Seja como gestor ali na Gávea, seja como um brasileiro, o que são os seus principais objetivos aí de vida? O que você espera alcançar ainda que você eventualmente não alcançou e que te faz acordar cedo todo dia? Eu tenho visto você em diversas entrevistas, quando tem live e tal, você repetiu várias vezes, você está trabalhando pra caramba, uma das épocas que você talvez tenha mais trabalhado aí na tua carreira. O que te dá esse gás no dia a dia?
Considero uma pessoa assim de sorte, a vida me deu boas oportunidades e tenho a sorte de gostar do que eu faço, e os meus interesses, eles se conversam bem. Então eu estou muito contente com as atividades que eu tenho fora da Gávea, que ocupam, sei lá, um quarto do meu tempo, uma coisa assim, e elas conversam com o nosso dia a dia do investimento. Então eu tenho o número de horas que eu trabalho é elevado para alguém com a minha faixa etária, vai. Tenho 63 anos, mas na verdade, assim, eu não tenho nenhuma vontade de parar, ao contrário. Eu vejo muita coisa para se fazer. A Gávea é uma empresa que eu fundei e tenho a sorte de ter excelentes colegas, então é a minha base. E as outras coisas que eu faço têm a ver com, no fundo, assim, por que não? Se eu posso tentar colaborar para melhorar algumas coisas aqui, sabe, no nosso entorno, na nossa vida. Eu trabalho com horizonte de tempo, esse tempo assim, ridiculamente longo para a minha idade. E eu acho que isso é bom. Vai ter uma hora que eu vou dizer, bom, pô, agora 10 anos já talvez não seja demais. Mas eu não penso em nada menos do que 10 anos.
Dá dado tudo isso, né, que o Arminio trouxe aqui, tantas histórias, tantas crises, tantos aprendizados, o que que você, tendo um pouquinho menos tempo no mercado do que o Arminio, muito mais tempo do que eu, provavelmente, o que que você acha que você aprendeu, assim, quais foram as suas principais lições aqui que você aprendeu com o Arminio?
É até difícil dizer o que que eu aprendi com o Arminio, talvez seria mais fácil o que que eu não aprendi com o Arminio, mas, assim, eu acho que tem duas coisas que ele até mencionou mais cedo que são muito importantes para mim. Primeiro é você saber reagir em momentos de crise, né? Porque eu acho que quem tem longevidade nesse tipo de mercado e tá aqui para ficar mais 10 anos, 15 anos, 20 anos, é fundamental você passar por uma crise e não morrer na beira da praia, né? Eu acho que o Arminio ele tem uma capacidade quase que ímpar de lidar muito bem com os momentos muito ruins, né? Ele não se deixa abater, ele é muito focado, ele inicia o dia seguinte quase que zerado do dia anterior, mesmo que ele tenha levado uma surra, e com a cabeça num lugar ele sempre brinca, né, com o orçamento zero, né, que é o lema do pessoal da 3G, ou de quem tocou a maior parte dessas empresas aqui dos brasileiros lá fora, mas a gente tem também o nosso orçamento zero. A gente acorda de manhã no meio de uma crise e a gente fala assim, é isso exatamente que a gente gostaria de estar fazendo hoje? Ou tem alguma coisa que é algum legado, alguma coisa que a gente não faz o menor sentido? Eu acho que isso é muito importante e ajudou muita gente em 2008, ajudou a gente em momentos difíceis de 2014 e a gente consegue sair, eu acho, sempre um pouco melhor do que a gente entrou, porque a gente tem uma gestão boa de crise. Eu acho que isso é importante. A segunda lição que eu trago do Arminio é saber, ou tentar saber, a hora certa de você aumentar bem uma posição, ou ter uma posição realmente relevante. Ele, é uma coisa que ele sempre bateu na tecla, é uma coisa que ele trouxe do Soros, que é você tentar cheirar e sentir que aquela dali é a oportunidade, então vamos concentrar o risco naquilo, vamos aguentar um certo desaforo, vamos aguentar uma certa volatilidade, porque a gente tem convicção e a gente está mirando uma tendência ou um movimento que é grande o suficiente que a gente vai levar até o final. Eu acho que para isso você precisa ter bastante confiança, né? Você tem que ter um certo estômago, com certeza, mas é um processo, eu acho que de aprendizado, eu pelo menos tive esse aprendizado com ele. E você perguntou também do lado pessoal, né? Ou da gestão de pessoas e como é que isso poderia, o que eu levaria dessa experiência com ele. Eu acho que o Arminio ele é uma pessoa que sempre ele trouxe também da experiência dele antiga, de ter um time bastante horizontal, né? A gente não tem uma estrutura verticalizada, onde as decisões são feitas em diversos comitês e todo mundo reporta numa cadeia de comando. Então, o Arminio é a pessoa que chega e vai perguntar para um analista específico de bolsa o que está acontecendo com aquela ação específica que ele quer saber, enquanto que tem uma pessoa que trabalha comigo e fala com uma outra pessoa que trabalha em outra área. Então, a gente tem uma estrutura que é muito horizontal. Eu acho que isso traz um sentimento de dono em relação às posições, ou quem é que está fazendo o quê. Então, e isso aliado a um time que é relativamente enxuto, que a gente sempre gostou de ter o controle do que estava sendo feito pelas pessoas, eu acho que é uma boa estratégia de governança, de você ter um time relativamente enxuto, que você confie nas pessoas e que você faça o processo ser horizontal e não vertical.
Arminio, uma última pergunta aqui para você, então, para a gente fechar esse bate-papo tão, tão bom, tão gostoso, sobre gestoras, né? Quando a Gávea apareceu, era uma das poucas gestoras no mercado, né? Dali em diante, também tinha um competidor que era enorme, que era o CDI, né? O CDI sempre foi um competidor complicado ali, conforme ele foi caindo, foi ficando um pouco mais ganhou importância a atividade da gestão, mais ativa, né? Mas hoje, quer dizer, a gente tem um número enorme de gestoras em mercados específicos, macro e tudo. Como identificar, né, quais os critérios que você olharia para identificar que essa gestora é uma gestora que tem sucesso, pode ter sucesso, se imaginando assim num gestor assim de recursos que aplique em gestoras diferentes, quais as métricas que você olharia para identificar uma gestora que vale a pena investir?
Olha, eu acho que assim, a gestora tem que ter uma forma de atuar que eu possa, eu no meu caso, que eu olho, que seja razoavelmente fácil de se entender. Ela tem que ter uma disciplina de trabalho compatível com esse estilo, e ela tem que estar comprometida, ela tem que ter reputação em risco, capital em risco, por aí. Não tem, assim, nenhuma regra mágica, mas nós estamos falando de um conjunto de atributos que não precisam ser idênticos em toda a parte, mas o básico tem que ser esse. Tem que ter pessoas dedicadas, talentosas, disciplinadas e que... É verdade que tem alguns momentos diferentes, assim, às vezes a gente tira proveito, mas tem que ter um dia a dia, assim, construtivo, que crie oportunidades. Não é só você ficar esperando passar, não. Você está ali procurando, garimpando com um certo método. Acho que isso é a coisa mais importante. O método pode variar um pouco, mas essa base tem que existir.
Amílio, muito obrigado pela sua participação. Prazer te rever aí, ainda que virtualmente.
É isso aí, foi um prazer. Tchau, tchau, gente. Tchau, Caio. Um abraço. Raquel, foi um prazer.
Obrigado, obrigado, Caio. Obrigado, Raquel. Obrigado, Gabriel. Forte abraço para vocês.
Obrigado a vocês. Obrigado, Caio, Raquel, Samuel. Prazer.